caralho isso aqui. Esse aqui já.
Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Muito bem. Que bom que vocês estão animados hoje. Eu, antes da mensagem, eu queria fazer algo muito importante, muito emocionante e difícil. Alguém tem alguma piada para contar aí, por favor, para me ajudar? Tem uma piada?
Tem do elefante.
Qual que é?
Hein? O elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomoda muito mais.
É a piada suja e... Como é que fala?
É triste?
É.
Não, mas o negócio é o seguinte, rapaz.
Ô, pastor. Tchau.
Me ajuda aí.
Vem cá. Vem cá, Sarinha. Vem cá, família bonita. Olha só. Esse aí já pede o pastor chorar. Fazer o quê? Nasci assim. Olha só, nós vamos abençoar essa menina aqui. Você, como igreja, vai enviá-la. Ela não está indo embora, não. Ela está indo porque Deus preparou. Você tem dúvida de que a gente faz alguma coisa na vida sem que Deus determine? Não. Então, tudo que o Senhor faz é bom. E nós queremos, como igreja, enviar a Sarinha. Hein? A Sarinha vai jogar handball lá no Rio Grande do Sul, perto da Duda. A Duda já está lá. Mas não é fácil não, né, gente? Hein? Que flechão está sendo lançado? Hein? Ah, não é flecha? Ou você não acredita na palavra de Deus? A Aline e Léo estão fazendo assim, ó. E eu tenho certeza, eu profetizo que essa flecha vai atingir o alvo. Essa flecha vai atingir o alvo. Por quê? Porque nós conhecemos, a Sara foi ensinada na palavra de Deus, e ela foi ministrada na palavra de Deus, e tem sido bênção aqui na igreja, e o será lá também. Você tem dúvida disso? Agora, nós temos um compromisso, né? De ajudar essa menina linda que é a Rebeca, tem um coração. Eita! As duas têm, né? A Aline e o Léo, por quê? Porque não é mole, não. Dói mesmo. Não é, não? Ver uma filha saindo assim, mas ela está indo para que o nome de Deus seja glorificado onde ela está. Você pode ficar de pé? Não? Você vai ficar de pé aí?
Pode ficar de pé. Interessante essa fase, né? Eu lembro que vocês que não me acompanharam muito, esse dia um dia chegaria, né? Ele foi declarado por muitas pessoas declararam livremente isso. Eu ouvi isso possivelmente mais de 20 vezes, né? Na minha vida, eu e a Aline, né? Desde quando a Sara começou essa área, né, esportiva. É interessante que há mais ou menos uns 2 anos atrás, não lembro bem, eu vi um pastor enviando seu filho para ser um atleta de futebol. Quando eu vi esse pastor orando pelo seu filho, enviando ele para ser um atleta de futebol, uma impressão veio no meu coração. Falei assim, um dia você vai fazer igual. Falei, não acredito nisso. Só pensei, eu ignorei, porque essas coisas a gente ignora, e eu estou aqui fazendo exatamente a mesma coisa. É engraçado que na terça-feira, ela estava na fase de decisão, a Sara estava para decidir, né? Ela colocou até domingo para decidir. E na terça-feira eu vim pregar sobre algo relativo à bênção de Abraão, a bênção que estava sobre Abraão, a bênção sobre as famílias, eu nem lembro muito bem. Eu sei que quando eu estava lendo o texto de Gênesis, eu li o texto, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de Abraão. Na hora, eu falei assim, meu Deus, minha filha vai embora. Ela não tinha decidido ainda. Quem estava aqui na terça-feira me ouviu, falei, gente, não deixa a Sarah ouvir a minha pregação não, tira do ar. E eu tinha aí a certeza que Deus estava separando um tempo para ela. O que nós temos hoje é que ela vai. o futuro a Deus pertence. Mas hoje, amanhã ela está indo, para quem não sabe, o voo dela é 7h50, nós queremos enviá-las como flash para abençoar a vida dela. Amém, querido? Eu vou fazer essa oração? Pode ser? Eu vou tentar fazer? Se eu não conseguir, você vai e termina para mim, pastor Henrique? Por favor, abençoa Sarinha, né? Estão aqui a equipe que anda comigo. Pai, louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. A Deus, como foi declarado aqui, Pai, a Sara, para nós, é uma flecha preciosa, que o Senhor decidiu colocar, Deus, na nossa aljava. Ó Deus, nós já tivemos tantos momentos especiais e poderosos, e hoje, Deus, nós estamos lançando ela, lançando a Sara, ó Deus, para um novo campo, um campo bom, a cidade de Campo Bom, e nós estamos abençoando ela, para que ela acerte o alvo, seja muito frutífera. Ó Deus, que ela, ó Deus, cumpra o seu propósito, ó Deus, para a vida dela, ó Deus, para a terra, para a cidade de Campo Bom, para o time que ela vai jogar, para as colegas que ela vai relacionar, ó Deus, que ela seja luz sobre aquela terra e ela possa resplandecer a glória do Senhor em tudo que ela fizer. Ó Deus, leva ela em segurança, guarda ela, Deus, em todos os momentos, o seu físico, livra ela de lesões, de machucados, livra ela, Deus, das lutas da emoção, ó Deus, das lutas na mente, guarda que a sua presença seja com ela, Deus, Espírito Santo, todos os dias, e que ela possa expressar, Deus, expressar a tua presença, Deus, em meio a onde ela for, Pai. Prepara, Deus, uma igreja para receber amigos, novos amigos, ó Deus, queridos que vão estar pastoreando, ajudando a Sara na sua caminhada, ó Deus, que seja um tempo precioso de muito crescimento, de muito amadurecimento, e que sobre todas as coisas, Pai, o nome do Senhor, ó Deus, seja exaltado e glorificado. Ó Deus, eu creio, Pai, que a Sara vai voltar, Pai, no dia que o Senhor determinar, ó Deus, com uma colheita abençoada de vidas sendo salvas, pessoas sendo libertas, ó Deus, olhos se abrindo, porque esse é o propósito principal da vida da Sara, ela sabe muito bem disso, é Deus exaltar o nome do Senhor. Faz isso, Pai, abençoa, Deus, a nossa casa, ó Deus, a Aline, Deus, a Beca, a minha vida, nos dá um tempo de paz, nos ajuda nesse tempo difícil, ó Deus, esse misto de emoções, de alegria e tristeza, e que o Senhor venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Abençoe. Muito bem, queridos, pode se assentar. Vou tentar trazer um ensino da manhã. Antes de mais nada, eu vi algumas, quando eu cheguei aqui pela manhã, eu vi algumas pessoas novas. Eu queria perguntar, quem é que está nos visitando aqui essa manhã? Faz um aceno aqui para eu saber, muito bem, algumas pessoas, né? Eu vou perguntar rapidamente o nome, e você que está do lado aí, já cumprimenta e já fala. Eu vi aqui à esquerda, qual o nome aqui da esquerda? Quem está aí? Paulo, na sua frente aí, só porque ela está sendo abraçada, é muito bonito, pode continuar o abraço mesmo. Olaine? Cida? Tá joia, tá ótimo, Cida, seja muito bem-vinda. Eu estou perguntando porque foi interessante na semana passada. Cida, quem te convidou para estar aqui? Do Bem Viver, muito bem, tá joia. Que legal, muito bem, Cida, graças a Deus pela sua vida. Mais algumas pessoas eu vi aqui, olha, quem está ali que levantou a mão, eu vi, são irmãs, são amigas, se parecem, né? Como é que é? O que foi? Fala para mim, Dani. Suas primas? E as três primas são irmãs? As três são irmãs. Que legal. Qual o nome? Qual o nome? Gêmeas também? Qual o nome, Dani? Ivan, qual o nome? Me ajuda. Luciana, Roberta e Vanessa. Tá joia. Muito bem, sejam muito bem-vindos, né, as gêmeas e as irmãs. Oi, Marcelão, quem está aí? Keila, amigo seu, Marcelo? Primos da Keila, são daqui ou são do interiorzão? Sobrinhos? Sobrinhos da Keila? Vocês são de Belo Horizonte? Ou são daquele interiorzão lá que a Keila mora? Lá daquele interiorzão? Muito bem, Marcelo casou lá, teve que tirar de lá, né? Não, a Keila. O pai falou assim, não, para poder casar tem que vir aqui. Queridos, qual o nome de vocês? Samuel? Isabelle? Elizabeth também, parecido, tudo é nome bonito, né? Samuel e Elizabeth, tá lindo. Muito bem-vindos, viu, Samuel e Elizabeth. Atrás também tem? Quem é? Ei? Eu ia falar Laura, viu? Você ia me pegar, não é Laura não. Qual que é? Paula? Ô, gente, vai passando para frente aí. Fauna, é a fauna? Fauna e flora. É a fauna? Oi? Laura? Faula? Laura? Ô, gente, tem alguém fala L, o outro fala F. Salmos, tem uma Salmos aqui, né? É Salma. Oi, Denise, me ajuda, Denise. Fauna. Faura. Faura. Meu Deus. Que isso, gente. Eu duvido que alguém sabia se não estivesse perto dela. Duvido que alguém ouviu aqui. Não tem. Faura. Eu acho que eu nunca ouvi o nome Faura. Faura, você já ouviu alguém com seu nome? Eu também acho que é a primeira vez. Muito. Tá. Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vindo. Aqui alguém apontou para mim? Pois não, eu conversei com você. Qual que é o seu nome? Fala para mim. É amigo do Fernando. Qual que é o seu nome? Jair. E trouxe a família, Jair? Marina, Júlia e a? Jeane, esposa? Muito bem, família abençoada. Muito bem-vindo. Mais alguém, pessoal? Mais alguém lá no final? Quem que é? Andréia, é amigo de vocês? Quem, Wagner? Repete. Célia. É a Célia, tá bom, Célia. Muito bem-vinda, Célia. Acabamos, gente? Alguém na galeria? Opa, tem alguém na galeria ali. Me ajuda com a galeria. Quem é? Fala para mim o nome. Fábio. Quem? Pablo. Pablo. Muito bem-vindo, Pablo. Pablo é o pai da Duda e da Eloá? Muito bem, cadê a sua esposa, Pablo? Ficou em casa? Muito bem. Legal, isso aí. Sábado que vem, Eloá vai batizar, você está lá, né, Pablo? Coisa boa. A filha do Pablo vai batizar sábado que vem. Queridos, encerramos aqui esse momento? Muito bem. Todos vocês são muito bem-vindos, né, a essa casa. Nós servimos a Jesus, a palavra de Deus. É o nosso livro de instrução e regras. Nós amamos a Cristo e nós amamos a palavra de Cristo. E se você quiser, se você não tem uma congregação, se você não está em algum lugar, você é muito bem-vindo para congregar conosco e para viver as experiências que nós estamos vivendo com o Senhor. Amém, queridos? Muito bem, abra sua Bíblia. Não, não abra ainda não, que eu vou deixar para abrir esse texto daqui a pouco. Eu quero fazer uma introdução e fazer uma pergunta primeiro. Léo, tem um slide aí, não solta ainda não. Só daqui a pouco. Eu quero introduzir esse tempo, essa mensagem, que nós temos falado sobre avanços, sobre crescimentos, sobre progressões, sobre continuidades, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu preguei na semana passada sobre a importância da mesa, num tempo de ceia, mas agora eu quero voltar ao assunto e manter, né, essa chama acesa, né, e criar sobre nós uma mentalidade que nos faça avançar como pessoas, como família, como igreja. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, é o seguinte: se eu entregasse para você uma folha em branco e um lápis, e eu pedisse para você, com muito carinho, que você desenhasse uma casa, rapidamente eu ia pedir para você para desenhar uma casa. Pensa aí rapidamente, reflete em alguns segundos, como é que você desenharia essa casa? Eu entregaria uma folha em branco e diria: por favor, rapidamente, desenhe uma casa. Eu imagino mais ou menos o que a maioria vai responder. Coloca para mim, Léo. Vê se é algo parecido com isso aqui. É? É algo semelhante a isso? Né? Um retângulo, um triângulo, um outro retângulo. Aí alguém vai dizer assim: não, pastor, mas o meu tem florzinha na janela. Tá joia, eu sei que tem florzinha na janela. Ah, o outro tem um jardim. Uma pergunta simples: qual de vocês desenharia algo parecido? Não tem que ser exatamente igual com isso. Levanta a mão, por favor, se eu pedisse. A grande maioria de vocês desenharia uma casa como essa, ou semelhante a essa. Eu tenho uma segunda pergunta muito valiosa para você. Desde quando você se lembra que você já conseguiria, ou você já conseguia desenhar uma casa como essa? Desde quando? Desde quando você desenha uma casa como essa? Qual idade? 6 anos? 7 anos, amém? Alguém, talvez até mais, 5 anos, mas tem gente mais elaborada aí. Essa casa, você saberia desenhar desde os 5, 6, 7 anos. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você sabia desenhar essa casa desde os 5, 6 e 7 anos, uma pergunta: por que que você, com a idade que você está, não consegue desenhar uma casa melhor? Só reflete, reflete, que é a base da minha mensagem, reflete. Você conseguia desenhar isso aqui desde os 5 anos, por que que você ainda desenha do mesmo jeito? Eu vou responder livremente. Possivelmente nenhum de vocês foi exigido, foi demandado na sua vida a desenhar uma casa melhor. Talvez você tenha um arquiteto aqui, ele fala: opa, não fala desse jeito comigo não, que eu faço desenhos melhores. Você foi exigido. Mas a maioria de nós, por alguma razão, e não importa a razão, como eu também desenharia, sou engenheiro formado, e eu também faria essa casa, inclusive fui eu que fiz ela. É a casa dos sonhos, né? Nós desenharíamos algo, por quê? Porque nós não fomos demandados, não fomos exigidos, ninguém ficou dizendo para nós: olha, isso aqui é muito valioso, você vai ganhar dinheiro com isso, por exemplo, que é uma expressão de incentivo. Ou então o seguinte: olha, quanto melhor a sua casa, mais fama, ou mais reconhecido. Olha, se você desenhar uma casa melhor, você vai ganhar uma casa melhor. Ninguém te exigiu, então você ficou estagnado, entende a estagnação? Na capacidade de desenhar uma casa, você não foi demandado, você não foi exigido, e ficou por isso mesmo, e vida que segue, e você vai continuar mais 10 anos desenhando desse jeito, e feliz, e ninguém vai falar nada com você. Por quê? Você não está sendo cobrado para isso. Um outro exemplo que eu quero introduzir é, eu estou hoje orando pelas minhas filhas, orei pela Sara. Imagina que a sua filha nasceu, e muitos aqui já são pais, mas você também já viu crianças nascendo, e isso aconteceu na minha casa, possivelmente na sua casa tenha acontecido algo parecido. O pai fica soltando pro bebê a palavra papá, papá, papá. A mãe não pode nem ver isso, e o pai fica assim, ó, papá, papá. E a mãe do outro lado também, não, é mamã, mamã. E fica aquela briga entre o pai e a mãe para saber qual que vai ser a primeira palavra que vai sair da boca de um filho, de uma filha. E aí sai papá. E a mãe: que isso, 9 meses te carreguei 9 meses, amamento, você vai soltar papá? Já aconteceu isso com certeza ao redor das famílias. Então a primeira palavra de uma criança, de um bebê, é isso: papá, mamã, e assim por diante. Agora imagine o seu filho ou a sua filha, 20 anos depois do nascimento, chegar diante de você e falar papá, mamã. Seria esquisito, seria algo que não caberia, você ia ficar pelo menos assustado. O que que isso denotaria? Que não houve nenhuma evolução na fala do seu filho. 20 anos depois, e as palavras que ele solta são as mesmas palavras que ele soltou no primeiro movimento de fala. Você vai falar: tem alguma coisa errada, não tem jeito, não pode ser assim. Tem alguma coisa errada na fala do meu filho, na fala da minha filha. E é claro, a maioria de nós, porque é demandado, porque é exigido, melhora na fala e acaba aprendendo palavras e outras, até outras línguas. Muitas vezes, querido, nós estamos assim, como um filho que continua dizendo papá, mamã, um filho velho que envelheceu depois de anos, na nossa vida espiritual. Muitas vezes a nossa vida espiritual, ela é negligenciada. Nós não negligenciamos muitas coisas da vida pessoal, da vida familiar, mas acabamos muitas vezes por colocar na nossa agenda como a última coisa a nossa vida espiritual, a nossa vida de convivência com Deus, com a igreja, com a palavra, com a oração, com os irmãos. E muitas vezes nós não nos desenvolvemos. Você está numa reunião de células, E o líder da célula, por exemplo, fala assim: olha pessoal, agora nós vamos, cada um de vocês pode recitar um versículo da Bíblia, de cor. Aí alguém chega e recita João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, e você já fica apreensivo, e vem o outro e fala Salmo 23,1, o Senhor é meu pastor, e nada lhe faltará. Aí você fala, já pegaram os meus dois, agora acabou comigo, não tem mais nada para poder falar. Muitas vezes alguém está numa reunião de oração, e o dirigente da oração, seja uma reunião grande ou pequena, e ele fala assim, olha, pega o irmão do seu lado agora, ora com ele. E você fala assim, olha, eu não sei orar, eu não aprendi a orar. Aí você fala, não pastor, mas eu acabei de chegar na igreja. Não estou falando de quem está acabando de chegar na convivência da fé, eu estou chegando de pessoas que estão há muitos anos nessa convivência, nessa carreira da fé, mas por alguma razão parece que estão estagnados, ou estão muito, muito lentos na sua carreira, estão desenhando a casinha que eu desenhei na sua vida cristã. E eu quero nessa manhã, queridos, te incentivar a você refletir sobre a sua vida e a sua carreira, e entender que a palavra de Deus nos chama a um avanço, a um desenvolvimento da carreira cristã. Não há problemas que nenhum em sermos crianças, todos chegam diante do Senhor como crianças, não há problema nenhum. Nós somos chamados de crianças, bebês espirituais, mas o problema é a gente continuar por longos anos numa vida infantil, infantilizada em relação a Deus, em relação ao conhecimento de Deus, em relação às escrituras de Deus, em relação ao povo de Deus. Amém, queridos? Amém? Abra sua Bíblia comigo então em capítulo 2, nem tem 12 em Filipenses. Filipenses capítulo 2, no verso 12, eu quero ler alguns versículos, eu vou meditar. Você que trouxe a Bíblia, ou você que está com o seu celular, eu vou meditar exatamente sobre os textos, os versículos, né, de Filipenses capítulo 2, no verso 12, até o verso 16, a parte A dele. Eu quero investir tempo. Vamos ler juntos esse versículo, esses quatro versículos, e nós vamos orar sobre isso. O apóstolo Paulo está se dirigindo em sua carta a uma igreja, a igreja de Filipos. Ele está falando aos filipenses daquela igreja, e ele está dizendo o seguinte: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repita comigo só essa fala, porque é o título da minha mensagem. Diga o seguinte, vamos dizer comigo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mais uma vez: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para terminar, para gravar: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Continuando aqui o texto: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vou terminar só a parte A do 16: preservando a palavra da vida. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante de um desafio de reflexão, ó Deus, que nos chama, Deus, a uma mudança, a um confronto, a uma reação à tua palavra. Ó Deus, que nessa manhã a tua palavra, Deus, ela venha como ela venha com poder de impactar a nossa mente, impactar as nossas emoções, impactar o nosso espírito. Ó Deus, para que a gente seja gerado, ó Deus, um desejo forte, ó Deus, de desenvolver, de crescer, de amadurecer. Libera essa unção sobre nós nessa manhã, Pai. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, ó Deus, o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo queria incutir na cabeça daqueles crentes de Filipos. Ó Deus, que nós sejamos também incutidos com essa verdade, com essa instrução bíblica, com essa ordenança do apóstolo Paulo para a igreja. Que nós sejamos abençoados, nós possamos, ó Deus, crescer, desenvolver, avançar para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Muito bem, esse texto fala sobre desenvolver a vossa salvação. Eu quero começar falando sobre desenvolver a vossa salvação. Uma ordenança, porque desenvolver é um imperativo, mas além de ser um imperativo, é um movimento de crescimento, é um movimento de melhoria. É igual eu chegar para você e falar assim: olha, você tem que melhorar o seu desenho da casa, olha, desenvolve aí o desenho, melhora ele, capricha, vai fazer aula, vai entrar num curso, aprende com alguém, vai no YouTube, se vira, mas você precisa desenhar melhor. Ele está dizendo: olha, desenvolva a vossa salvação. A palavra grega sobre desenvolver, ela tem o sentido de trabalhar continuamente para realizar algo, trabalhar continuamente para realizar algo. A versão transformadora diz: trabalhe com afinco, talvez a sua Bíblia escreva assim, trabalhe com afinco a sua salvação. Não se trata, querido, de você comprar a salvação, não é esse o contexto. Não se trata de você ser, você garantir a sua salvação pelas suas próprias obras, não é isso que nós cremos, não é isso que a palavra de Deus fala, mas fala da sua responsabilidade cristã diante da sua obediência de viver o processo ligado à salvação. Se você conseguir, Léo, e colocar só as falas que eu vou trazer aqui, se você conseguir, vai ser melhor ainda. Então, é um processo que você está inserido, o processo que daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas você está inserido num processo, e esse processo você tem que desenvolver nele. O texto não fala diretamente de salvação, a salvação pela graça, não é esse o contexto exato desse texto de Filipenses capítulo 2. Ele não está falando sobre a salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, mas ela diz respeito ao processo que a salvação te insere. A salvação nos insere, a salvação em Cristo nos insere em um processo de santificação a Deus, um processo de crescimento, de continuidade, na qual todos nós hoje, todos nós que estamos ouvindo, sem exceção, estamos inseridos nele. Estamos inseridos nesse processo chamado santificação. Os teólogos, né, os estudiosos, eles trabalham essa palavra salvação de três formas, e ela fala sobre nós fomos salvos em Cristo Jesus no passado, salvos da culpa do pecado, isso se chama justificação. Um novo ponto: nós estamos sendo salvos do poder do pecado que nos faz pecar, isso se chama santificação, é um processo. E no terceiro ponto, nós seremos salvos da presença do pecado, do poder que o pecado tem de nos fazer errar, isso se chama glorificação. Três processos, dois processos que são imediatos, são abrir e fechar de olhos, e nós estamos nesse segundo grande processo, que é o de santificação da nossa alma, de separação da nossa vida para Deus. É isso que esse texto está reforçando aqui. A santificação, queridos, é o desejo de Deus para nós. Um crente no Senhor Jesus, ele deve ardentemente desejar a santificação. Não transforme, querido, salvação no fim da linha. Tem muitas pessoas, e muitas vezes erramos, nós transformamos a salvação de uma pessoa no fim da linha. A salvação é apenas o primeiro tiro da largada. É alguém que começou uma carreira. A salvação te põe numa carreira para andar com Cristo, para viver para Cristo, para glorificar o nome dEle, para ser parte do reino de Deus aqui na terra e de expansão do reino dEle. Ou seja, salvação é o início de tudo. É claro, para alguns a salvação pode ser o início e fim, como foi para o ladrão na cruz. Não deu tempo para ele dar continuidade, mas ali é porque ele morreu na cruz, ele morreu ali. Mas nós que estamos vivos, nós estamos vivenciando. Certamente, se aquele ladrão, por alguma razão que não vem ao caso, ele não tivesse morrido, aquele malfeitor, Jesus, estando vivo junto com ele, ia dizer assim: olha, vem andar comigo, vem andar com os meus discípulos, porque há um processo que eu preciso trabalhar a sua vida. Você não pode mais carregar essa carga de malfeitorias, de erros, de equívocos na sua vida. Eu vou trabalhar você. Mas como não dava tempo, fique tranquilo, a salvação é graça, e ele foi recebido por Jesus ali no céu. A salvação em Cristo, queridos, ela te insere, ela te inscreve. Ah, mas eu não fiz, eu não fui na escola bíblica, eu não dei o meu nome, mas eu estou te dizendo para você, a salvação te escreve na escola de Cristo, a escola do discipulado de Jesus. Você está inscrito na escola de discipulado de Jesus. Você pode não estar atento a isso, é um ponto. Você pode achar que isso não é para você, é um outro ponto, mas estou dizendo, se você recebeu a salvação em Jesus Cristo, se você confessou Jesus, você foi inserido na escola de Cristo, chamada escola do discipulado. Ele quer discipular a sua vida e Ele quer abençoar você e te fazer crescer. Ele fez isso ali com seus discípulos, na terra, no seu ministério terreno, e Ele continua desejando realizar isso na minha vida e na sua vida também. Há algumas diferenças, só para entrar, continuar nesse assunto sobre salvação e discipulado. São palavras poderosas, maravilhosas, mas são diferentes. Ser salvo é uma coisa, seguir a Jesus, entenda, discipulado é uma outra coisa totalmente diferente. Salvação é o que Deus nos dá, Ele nos dá livremente, Deus faz por nós, Deus fez por nós. Discipulado é o que nós fazemos, claro que certamente com a ajuda de Deus, em direção a Ele. São coisas diferentes. A salvação, ela é fácil, ela é imediata. A salvação é algo que nós ganhamos pela fé, ela é de graça, é um dom de Deus derramado. O discipulado é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os passos de Jesus. A salvação, o trabalho é de Cristo. O discipulado, nós também trabalhamos com Cristo. Eu sei que é Ele que trabalha, você não vai sair daqui achando que o trabalho é só seu, mas o trabalho de Deus em nós não elimina o nosso trabalho em relação e em direção a Deus. Está claro, queridos? Na salvação é o trabalho dEle por nós, nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, mas o discipulado é uma via de mão dada, onde nós nos esforçamos para crescer e para nos parecer com Cristo. Amém, queridos? Seguir os passos, eu disse, o discipulado é negar a si mesmo, é tomar a cruz e seguir os passos de Jesus, seguir os passos que Ele é andar como Ele andou, ter os mesmos sentimentos dEle, as mesmas palavras, os mesmos comportamentos de Cristo. Em 1 João no capítulo 2, no verso 6, diz que aquele que diz que permanece nele, deve também andar como Ele andou. O apóstolo está dizendo o seguinte, olha, tem um alvo aí para nós, esse alvo é Cristo, e se você está dizendo que permanece em Cristo, você deve então procurar desenvolver-se para andar como Ele andou. Amém, queridos? Nós estamos entendendo o nosso chamado e incentivo de Deus para sermos desenvolvidos e desenvolver a nossa salvação, e a palavra de Deus fala com temor e tremor, com temor e tremor, duas palavras que tem uma semelhança, mas tem acréscimos entre ela, e antes de mais nada, não é medo de Deus, em termos de fugir de Deus, como Adão teve, não é uma fuga de Deus, não é uma paralisia, porque o medo paralisa, é um temor saudável, em relação ao caráter de Deus, é um temor saudável em não desejar ofender a Deus. Eu não sei se você vive assim os seus dias, eu não sei se você acorda, fala o que fala, faz o que faz, pensa o que pensa, caminha no caminho, meu Deus, eu estou ofendendo o Senhor, eu não sei se você pensa, mas quem é cheio de temor, pensa assim, quem está recheado de temor a Deus, pensa, eu não quero ofender o caráter, a santidade, eu não quero ofender a Deus. Essas duas palavras, elas são base desse processo de desenvolvimento, esse processo de santificação, esse processo de crescimento, são bases, são fundamentos, temor e tremor. Elas refletem o quê? Elas despertam em nós essas duas palavras, que é phoboi e tromoi, no grego. Essas duas palavras, elas despertam em nós o sentimento que deve reger, que deve garantir, que deve nos exercitar para ter uma vida justificada, justa diante do nosso Deus. Ela deve projetar a nossa vida para essa vida com Deus. Temor e tremor. Elas expressam bases que não é uma base saudável de não querer ofender a Deus, como também, somado a isso, é um respeito, uma grande admiração e reverência a Cristo. elas nos inserem nesse processo de santificação, de discipulado, de vida com Deus, de andar com Deus. Entenda de outras palavras, somando essas palavras para que você entenda, o temor e o tremor geram em nós, geram num homem, numa mulher, um zelo santo, um forte desejo interno que tem na minha vida e na sua vida, em não querer ofender a Deus, movido por profunda admiração, respeito e reverência a Jesus. Amém, queridos? Eu estou tentando traduzir essas duas palavras, né, do grego para a gente, para que você entenda que isso são bases para alguém que está num processo de desenvolvimento da sua salvação, da sua carreira, da sua jornada com Cristo. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos ser cheios de temor e tremor a Deus. Essas atitudes são importantes, muito importantes perante o Senhor. Por quê? Por que elas são importantes? Além do que eu disse, elas mantêm, essas duas disposições internas, temor e tremor, elas mantêm a nossa natureza terrena, rebelde e pecaminosa sob o governo de Deus, sob o domínio do Espírito Santo. Isso é muito irrelevante o que eu estou falando aqui. É o temor e o tremor que calam a força, ou minimizam a força da nossa natureza caída, de querer pecar, e nos lançam sobre o domínio do governo do Espírito de Deus que habita em nós. Amém, queridos? Isso é muito importante você entender. E quando nós estamos sobre o domínio do Senhor, governados por Deus, nós certamente vamos nos desenvolver, nós vamos crescer, não tem escapatória, nós vamos avançar em todas as áreas, nas áreas que o Senhor assim nos promover. Verso 15, se não me engano, amém aqui, temor e tremor, amém? Importante, depois nós vamos orar sobre isso. Verso 15, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto está afirmando que há uma mudança que vai acontecer no meu interior, no seu interior. Deus vai produzir, por meio desse processo, uma mudança aqui dentro. O nosso interior vai ser encharcado por desafios de mudanças. E Ele vai, inclusive, mudar as nossas perspectivas, intenções, motivações, vai mudar os desejos. Ele vai trazer sobre nós novos desejos. Ele vai gerar querer para nós. E Ele vai gerar poder, habilidades e capacitações para realizar para Deus. Ele vai efetuar tanto querer quanto realizar. Isso vai acontecer naturalmente em alguém que está caminhando diante do Senhor com temor e tremor. E você, abençoada, a presença de Deus vai mover a nossa vida, e ela vai me produzir, ela vai me promover, ela vai me desafiar a mudanças. Eu vou ser transformado, você também vai ser transformado. É um processo de Deus. E olha que interessante, não é uma mudança, eu sei que muitas vezes nós temos essa ideia, não é a mudança segundo a sua vontade. Não é uma mudança segundo a vontade do seu marido, da sua esposa, do seu pai, de sua mãe. É uma mudança segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. É Ele que vai, segundo a vontade dele, mexer dentro de você, trabalhar o seu interior, para que você seja aperfeiçoado, para que você se desenvolva na sua carreira. Querido, se você não percebe mudanças, um alerta para você, dois alertas que eu vou dar, um importante, que é negativo, mas um também, claro, que é positivo. Se você não percebe mudanças na sua vida, como por exemplo, o desejo de abandonar as práticas de pecado, comportamentos nocivos, vida egoísta, vida cheia de orgulho, se você não percebe que Deus está te desafiando, Deus está te aconselhando, Deus está te convencendo de fazer essa mudança, de você também abraçar o serviço a Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus, a bênção sobre a família, sobre a comunidade, sobre a nação, se você não percebe, tem alguma coisa errada no seu cristianismo. tem alguma coisa errada. Se você não está sendo desafiado a mudar, se você não está sendo desafiado por Deus a desenvolver, tem alguma coisa travando a sua vida. Reflita sobre isso, pensa sobre isso. Tem alguma coisa errada nisso. Agora, se você percebe que, por outro lado, você está, vez por outra, sendo tocado por Deus, está sendo gerado no seu interior um novo desejo, um novo sonho, ligado a uma prática correta, a ser um melhor marido, melhor esposa, a ser um filho que honra os seus pais, uma mudança de dentro para fora, o seu vocabulário está mudando, aquilo que você assiste na televisão, algumas coisas estão perdendo graça, você está mudando inclusive a sua agenda, você está desejando servir mais a Deus, eu quero mais de Deus, mais da presença de Deus, você está com sede pela palavra, eu quero mais palavra, eu quero orar mais, eu quero mais quarto secreto. Se você percebe isso, eu te garanto, o Espírito Santo está tocando a sua vida, está movendo dentro de você, e eu te afirmo, tem coisa boa chegando, para a glória de Deus, tem coisa boa chegando na sua vida, e tem coisa boa chegando através da sua vida, o que é mais especial, que nos livra de uma vida egoísta, de uma vida autocentrada, e Deus começa a tocar na nossa vida, e começa a nos projetar para a glória dEle, e nós somos abençoados, e todo o nosso redor é abençoado, onde nós pisamos é abençoado, o que nós declaramos leva bênção. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não recebe só para si, nós somos um canal que flui Deus em direção à sociedade, nós abençoamos famílias, abençoamos a casa, maridos abençoam esposas, esposas maridos, pais, filhos, filhos pais, igreja, irmãos abençoando irmãos, isso é fruto do Espírito de Deus que habita numa pessoa e flui através dela. Deus quer mudar de dentro para fora, você precisa estar aberto, e se você estiver aberto, certamente Deus vai fazer grandes coisas, e ele continua dizendo, fazei tudo sem murmuração e contenda. É interessante, o apóstolo Paulo, ele faz agora um contraponto, ele usa duas palavras, temor e tremor, para declarar as bases de um bom desenvolvimento da salvação cristã, ele agora usa duas palavras para que são combatentes do bom desenvolvimento cristão. Eles combatem, eles paralisam, eles impedem uma pessoa de viver o melhor de Deus. Ele fala sobre murmuração e contenda. Fazei tudo sem murmurar e sem contender. Queridos, assim como o temor e o tremor são base de desenvolvimento, murmuração e contenda são base da paralisia de um cristão, de uma visão pequena, são comportamentos que impedem, atrapalham o nosso avanço na carreira da fé. Murmuração é uma linguagem do deserto, ela é escassa, ela é seca, ela seca quem murmura e ela seca o ambiente que está sendo liberada. Assim como uma palavra abençoa, edifica o ambiente, a palavra de murmuração, ela estraga o ambiente, ela põe podridão no ambiente. Haja visto que o povo no deserto viveu por causa da sua murmuração em relação a Deus. Quem murmura, queridos, nunca dá solução para nada. Quem murmura nunca tem uma luz para trazer. Quem murmura é apenas um narrador de fatos, é apenas um comentarista. Quem murmura não enfrenta o problema, quem murmura não sai da posição passiva, quem murmura está sempre apontando o dedo, está todo mundo errado, está tudo errado, todo mundo é culpado. Quem murmura não olha para si, e se você não olha para si e se coloca diante de Deus, possivelmente você está atrapalhando o seu processo de desenvolvimento da sua carreira da fé. Seja sincero, sinceridade. Você já viu alguém que tem esse hábito terrível de murmuração avançar na sua vida? Seja sincero. É claro que existem extremos, né, queridos? Murmuração não existe 880, ou você murmura ou não murmura. Tem pessoas que murmuram muito, tem pessoas que murmuram pouco, tem pessoas que murmuram em certas áreas e em outras áreas não. Mas pensa bem, pessoas que murmuram, elas estão impedindo o seu próprio crescimento. As áreas que elas de murmuração são impedidas, são paralisadas. Muita gente, infelizmente, vive sobre o domínio da murmuração, e esse texto está dizendo, não murmure, não reclame. Se você não, lá em casa, essa fala existe, inclusive foi falada nessa semana agora, se você não tem nada de bom para dizer, não diga. Se a sua palavra não edifica, segura ela. Pensa 10 segundos. Quem sabe Deus troca a sua palavra de maldição, de murmuração, por uma palavra melhor. Segura. Para de murmurar. A palavra de Deus está falando. Faça tudo, desenvolva, mas não murmure. Contenda. Tem pessoas que amam a discussão. Tem pessoas que ficam arrepiadas para entrar numa briga. Tem pessoas que desejam polêmica. Tem pessoas que são assim, gente. Não, eu vou ter que entrar nessa. O que te disseram? O que te disseram? Eu vou lá tomar satisfação? Eu vou lá defender o meu amigo? Não, por trás do amigo, eu quero brigar. Eu quero arrumar uma confusão. Tem um vídeo, é um vídeo, um meme. Chega a mulher na drogaria. E ela foi lá para reclamar. Só que a mulher que recebeu, ela não queria brigar. E disseram assim, olha, por exemplo, estou só inventando que eu esqueci qual que foi. Olha, eu comprei duas caixas de dipirona e você só me entregou uma. E a mulher, me perdoe, está aqui a segunda. Não, mas... Aí a balconista falou assim, você veio aqui para brigar, né? Então vamos fazer o que você quer. Mas você veio aqui, devia ter anotado, você devia ter avaliado se eu entreguei uma ou duas. Aí ela, não, mas você também tem que ter avaliado. Aí a mulher do balconista, está em paz agora com a briga? Ela falou, estou. Toma aqui sua caixa e vai embora. Tem gente que ama a briga. Eu vou brigar porque eu tenho que reclamar, eu tenho que contender. A Bíblia fala que Gálatas capítulo 5, contenda, porfia, dissensão, divisão, é fruto da carne, queridos. E nós estamos sendo chamados a andar no Espírito, sobre o governo do Espírito. O apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, Léo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 1 a 3, ele declara uma palavra sobre contenda. Ele fala o seguinte: eu porém, irmãos, no verso 1, não vos pude falar como a espirituais, entenda, maduros, entenda, governados por Deus, entenda, que estão sendo aperfeiçoados no comando do Senhor, e sim como a carnais, movidos pela carne, movidos pela natureza terrena, movidos pela natureza caída, como crianças em Cristo. Verso 2 diz: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E o verso 3, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, segundo a natureza terrena, caída do homem. Está dizendo isso aqui. Murmuração e contenda são prejudiciais ao nosso crescimento. Contendas que geram divisões, contendas geram enfraquecem o corpo, porque um corpo dividido, ele fica mais fraco, e se ele fica mais fraco, ele perdeu a capacidade de avançar e de conquistar novos territórios. A contenda tira isso da gente, tira força da gente, elas dificultam o crescimento, elas não promovem nada. Esses movimentos de murmuração, eles são desestimulantes. Você já andou com uma pessoa que murmura? Você até, você até fala assim, por amor eu vou ouvir essas bobagens, mas no final você sai pesado, porque murmuração e contenda, ela produz desestímulos, ela produz desânimos. Ela fala assim, não aguento mais nada, eu estava tão feliz, chegou o murmurador, agora estou triste, eu estava indo bem, eu estava achando que eu estava caminhando, essa briga me tirou do eixo. Ah, eu não quero mais nada da vida. Então, essas coisas, elas acabam nos desestimulando e nos desincentivando para cumprir a carreira. Cuidado, irmão, né? Como eu não falei nada ainda, eu sei que vocês amam fazer isso, diga a pessoa que está assim, olha, não murmure e não contende. Não brigue, eu falo brigue. Não murmure, não brigue. Eu sei que vocês amam fazer isso. Não murmure e não brigue. Não murmure e não brigue, por favor, querido, não murmura, não briga, segura a língua. E eu quero terminar, concluir com o texto que está no verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Queridos, esse texto é muito poderoso. Ele está falando que esse movimento, essas coisas que você está vivendo, seu desenvolvimento, você vai ser encontrado sincero, irrepreensível, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração perdida, queridos. É interessante que muitas pessoas, muitos de nós ainda insistem em se aproximar do mundo, em fazer amizade com o mundo, em viver as coisas do mundo, em participar dessa geração corrupta e pervertida. A palavra de Deus está dizendo: ei, vocês são luz sobre as trevas. As trevas existem, existe a luz, e Ele está dizendo: vocês têm que ser luz sobre as trevas, e não participar dessa geração pervertida e corrupta, que está aí o tempo todo gritando para nós. Sensualidades, ganâncias, o corpo, o dinheiro, a fama, o poder, isso são demandas diretas dos deuses que governam o mundo, os falsos deuses. Eles estão dizendo: olha, libere a sua sensualidade, você é livre, faça o que quiser com o seu corpo. Ou então ela fala: faça o que quiser, ganhe mais, fique rico, seja o mais rico do mundo, cresça, seja poderoso, comande as pessoas, governa todo mundo, você tem que aparecer, você tem que ter melhores bens. São forças do mundo, falsos deuses governando pessoas e destruindo pessoas. Eu quero dizer com toda convicção: Deus tem um objetivo sobre a sua vida agora. Estou falando de você. Alguns podem dizer assim, deixa eu antes falar sobre isso. Alguns podem dizer: pastor, já sei, esse texto de Filipenses, ele é muito forte, ele está dizendo para pastores e líderes, né? Deixa eu só ler aqui o capítulo 1, que endereça para quem que está falando esse texto. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 1 de Filipenses, está dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele podia estar dizendo o seguinte: olha, você poderia falar, Paulo está escrevendo aos diáconos e aos bispos, são lideranças da época, e também para quem está, para quem quiser ouvir. Não, ele está dizendo que esse texto é escrito para todas as pessoas que um dia disseram sim para Jesus. Esse texto nós estamos lendo é para nós, todos nós, sem exceção. Voltando aqui para nós então, o primeiro objetivo de Deus para a sua vida, escute bem, homem, mulher, jovem e adulto, não é te fazer rico, não é te fazer famoso, não é esse o primeiro objetivo, não é te dar nem saúde física, não é esse o primeiro objetivo, certamente não é apenas te fazer feliz ou te dar uma boa vida. Isso tudo pode vir, queridos, com a presença de Deus, mas não é esse o primeiro objetivo. Eu quero dizer para você que o objetivo do Senhor, para você que pertence a Ele, é te fazer santo e te conformar à imagem do Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus para você, te fazer uma pessoa santa, separada para Ele, e te conformar à medida do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. No verso 29 diz, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Escute bem, eu citei aqui João capítulo 3, do verso 16, nesse texto antes da morte de Jesus, a palavra de Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, qual é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus naquela época era o único filho que recebeu a autoridade de filho, ele era Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora em Romanos, após a morte de Cristo, esse texto o apóstolo Paulo está dizendo que Deus quis aumentar a família. Ele não tirou o poder de Cristo, a autoridade de Cristo, a soberania de Cristo. Ele é Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Mas ele está dizendo que agora Ele quer nos transformar à medida do seu Filho Jesus, para que Ele seja o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Sabe qual é o objetivo da sua vida, querido? É ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. Nós vamos alcançar, pastor? Nunca. Nós vamos parar tentando? Nunca. Nós vamos alcançar, pastor? Nunca. Nós vamos desistir? Nunca. Nós vamos prosseguir desenvolvendo a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Jesus, Ele quer, por meio do Seu Espírito, nos limpar da nossa imundícia. Ele quer nos libertar dos ídolos que nos consomem. Ele quer nos livrar do poder das paixões carnais que gritam dentro de nós, e Ele quer nos fazer tudo o que for necessário para conformar a minha vida, a sua vida, à medida do Filho dEle, primogênito chamado Jesus Cristo. Você tem um alvo, querido, da sua carreira. Você tem um alvo para a sua vida, chama-se Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus termina dizendo: preservando a palavra da vida. Queridos, nós não temos visto Jesus Cristo visivelmente. Talvez alguns de vocês podem ter já uma experiência muito forte, até visível, até em sonhos, talvez até uma impressão da presença de Deus. Eu já tive isso, claro. Talvez alguns de vocês já teve também. Mas nós não vemos Jesus visivelmente. Mas a palavra de Deus fala que nós temos algo que nos revela o próprio Cristo, o seu caráter, as suas atitudes, as suas realizações, a forma como ele agiu e reagiu. Chama-se Bíblia, palavra de Deus. Essa palavra, ela nos instrui a respeito de Jesus, a respeito do caminho que é Cristo. Se você está levando a sua vida, querido, sem palavra, sem devocional, sem busca por Deus, você pode estar errando muito feio o alvo da sua vida. Você pode estar errando feio. E escute mais, você pode estar vivendo crises na sua existência, porque está fugindo do propósito. Mas nessa manhã eu quero te lembrar, eu vim aqui para te lembrar, que Deus te chamou para ser santo, e para você ser conforme à imagem do seu Filho Jesus. Isso vai nos fazer uma igreja relevante, poderosa, e quando nós pisarmos na terra, como filhos de Deus, a terra será transformada. Casas são transformadas quando Jesus entra, famílias são transformadas quando Jesus entra, cidades são mudadas quando Jesus entra. Hoje Jesus fisicamente não vai entrar em quase nenhum lugar, mas espiritualmente Ele entra, e por meio da igreja, da sua vida, Ele também quer entrar nos locais, Ele também quer andar pela terra. Amém, queridos? Vamos orar por essa palavra. Se você puder, fica de pé onde você está. Rapidamente, vamos encerrar esse momento. Nessa manhã, queridos, você foi desafiado, não somente a compreender, mas a viver numa nova dimensão, a dimensão que Jesus Cristo é o Senhor, a dimensão é que tudo que nós fazemos é para a glória dEle, a dimensão é que nós vivemos para Ele, e nós estamos andando no nosso dia, desenvolvendo a nossa salvação, para nos conformarmos à medida de Cristo, não a minha, não a sua, a de Cristo. Não é o que você pensa sobre você, não é o que os outros pensam sobre você, mas é o que Jesus Cristo pensa e quer liberar e derramar sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos todos orar juntos aqui. Essa palavra, ela é para todos nós. Pai, muito obrigado nessa manhã, Pai, porque a tua palavra é tão simples, mas ela é tão poderosa. Hoje, Deus, o Senhor nos lembra, por meio a Deus de Filipenses capítulo 2, que nós estamos numa caminhada, nós estamos em uma jornada. Não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, mas é uma jornada que o Senhor nos colocou, e o Senhor tem propósito para nós. E nessa jornada, Deus, o Senhor tem um objetivo principal, dentre outros que o Senhor tem, que é nos fazer santos igual Jesus é, e nos conformar com o Filho de Deus como Jesus é. Ó Deus, a tua palavra fala que o Senhor é o primogênito dentre muitos irmãos. Ó Deus, que privilégio é esse, Pai? Que alegria podemos, ó Deus, ler um texto como esse, que o próprio Deus, que era o unigênito, Jesus Cristo, não abrindo mão da sua vida, da sua glória, veio e morreu, para que nós pudéssemos entrar e ser inseridos na família de Deus. Agora somos filhos de Deus, e nós temos um primogênito, um Senhor, o mais velho, o que nos ensina, o que governa sobre tudo, que é Jesus, mas nós somos da família, nós somos chamados filhos, recebemos poder e autoridade para sermos reconhecidos inculpáveis, sinceros, ó Deus, no meio de uma geração corrupta e pervertida. Pai, santifica-nos, Deus, santifica o teu povo, Pai. Ó Deus, quantas vezes estamos perdidos como os pervertidos, estamos andando em pecados como os promíscuos. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Deus, Não é isso, não é para isso que nós fomos chamados das trevas, para a sua gloriosa luz. Nós fomos chamados para ser luz nas trevas e declarar o reino de Deus, e declarar palavras que atraiam todos, nações, povos e línguas, a Jesus Cristo, que salva e que governa sobre todos. Pai, que a MC seja abençoada, Deus, que o Senhor nos permita desenvolver, avançar, crescer, ó Deus, que essa palavra possa, ó Deus, entrar na nossa mente e coração, mudar a nossa vida. A tua palavra diz, ó Deus, que muitos estão cegos e não conseguem entender, que nessa manhã, Deus, o Senhor possa nos livrar, nos libertar de qualquer nível de cegueira espiritual, que os olhos sejam abertos, pessoas tenham olhos abertos para essa revelação, que o Senhor nos chama para ser santos e conformes à imagem de Jesus Cristo, e é isso que nós vamos viver, não a perfeição, porque ela é impossível, mas nós vamos crescer e desenvolver para a glória do Senhor. Pai, acrescenta sobre nós temor e tremor, mesmo que nós não tenhamos total entendimento do que isso é, mas libera sobre a igreja do Senhor temor e tremor. Ó Deus, reverência, admiração e respeito, temor, ó Deus, para não ofender, ó Deus, a santidade de Deus, que isso seja liberado sobre nós. Nos livra, Deus, de murmurações, de contenda, de paralisias da jornada, entre outras tantas, que nos impedem, ó Deus, do crescimento. Que a palavra de Deus seja cheia, ó Deus, nossos lábios, que, ó Deus, tenhamos, ó Deus, uma vida de oração repleta da presença de Deus, que teu Espírito, ó Deus, se mova livremente dentro de nós, nos mudando, colocando em nós, ó Deus, um novo parâmetro, novas lentes, novas perspectivas, intenções e motivações, e que ao final de tudo, Pai, o Seu nome esteja sendo glorificado por nós e por nossa casa, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas, né, para Deus, para a glória de Deus e para Jesus. Amém. Lembre-se, nós temos venda do DINC. Abençoa o DINC, não esqueça de fazer a inscrição, até amanhã para o dia no sítio. Deus te abençoe, vá em paz, se possível abraça alguém, dá um abraço, cumprimenta alguém aí, em nome de Jesus.